Nós vamos ler a partir do capítulo 20 de Atos, a partir do versículo 24 até o versículo 34. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Vamos procurar a presença de Deus em oração para a nossa meditação agora, nesta manhã. Senhor Deus e Pai de misericórdia, nós te agradecemos pelas bênçãos recebidas. Te agradecemos porque tu nos trouxestes aqui, porque tu soberanamente diriges os rumos da história e das nossas vidas. Senhor, faz com que possamos ter essa convicção e essa confiança em ti, sabedores de que tu não nos deixas desamparado e muito menos tu deixas a tua igreja desamparada, porque prometeste que as portas do inferno não prevaleceriam sobre ela. Dá-nos, Senhor, consciência da nossa missão aqui. Dá-nos conscientização das tarefas que nós recebemos de ti, para as quais tu nos preparastes. Faz, Senhor, com que possamos ser verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Dá-nos ousadia e convicção profunda, firme e verdadeira, para proclamarmos o Evangelho da Graça, a única mensagem que salva a todos da perdição. Pedimos agora que tu nos faças compreender o texto no qual vamos meditar. Aqui escrito pela inspiração do Espírito Santo, faze com que esse mesmo Espírito Santo ilumine o nosso entendimento e a exposição, e faze com que ela seja veraz e se atenha tão somente àquilo que tu queres nos ensinar. Ajuda-nos a nunca ultrapassarmos a tua palavra ou a ficarmos aquém daquilo que ela nos ensina. Ajuda-nos a sermos fiéis a ela. Em nome de Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém. Irmãos, o nosso tema, durante o dia de ontem e o dia de hoje pela manhã, tem sido a igreja em tempos turbulentos. Na noite de ontem, nós tivemos a oportunidade de examinar um pouco a igreja, no sentido de que muitas vezes a igreja, como grande segmento, como denominação, ou às vezes como igreja local, ela perde a noção da graça de Deus e então envereda por caminhos que são estranhos àquilo que a palavra de Deus ensina. E enfatizamos a questão de que hoje em dia há uma grande busca, uma grande curiosidade, uma grande ânsia por aquilo que é estranho, que é inusitado. E isso está sendo trazido cada vez mais com grande avidez ao seio da igreja evangélica, ao ponto em que o próprio evangelho está sendo descaracterizado, a mensagem central está sendo distorcida. E nós podemos ver alguns exemplos aqui, onde parece que o cerne, o centro da mensagem do Evangelho passou a ser outro, completamente diferente. E no ponto final da nossa mensagem, ontem à noite, da nossa palestra, nós fomos até a palavra de Deus, ao livro de Joel, no capítulo 2, e verificamos como é que o próprio Deus chama e conclama o seu povo para que receba a graça que procede dele, que abunda de sua parte. Nós vimos como é que Deus direciona o povo nesse sentido. E não é através daquilo que nós vemos hoje na cena contemporânea, mas é um chamado muito profundo, muito intenso, muito penetrante, para que haja um arrependimento, um quebrantar, um rasgar, não somente externo de vestes, mas um rasgar de corações, para que nós nos aproximemos de Deus através de enxergarmos aquilo que Ele é, como soberano, como todo-poderoso, como santo, e para que enxerguemos também a profundidade dos nossos pecados, a grande gravidade das coisas que temos cometido contra Ele. E para que, assim fazendo, nós nos aproximemos da sua graça que nos é apresentada na pessoa de Cristo Jesus. A única maneira através da qual pode haver salvação. E que no poder do Espírito Santo, aplicando todas essas verdades no coração, nós sejamos recebedores da graça que flui de um Deus que é maravilhoso, que é todo-poderoso, que se compadece de nós e que olha de uma forma favorável ao seu povo, aqueles que Ele chamou, chama e chamará de todos os povos, raças, tribos e nações para constituírem a sua igreja, a noiva de Cristo. E hoje nós queremos, dando andamento a esse exame da igreja, olharmos mais algumas palavras extraídas agora desta vez do livro de Atos, no trecho que nós lemos, e o título da nossa palestra não é bem um sermão, mas é uma palestra, é uma exposição de situações, mas sempre nós estamos fazendo a exposição do texto da palavra também. Pastores de ovelhas ou lobos vorazes é o nosso título. E nós estamos nos concentrando nas palavras que foram proferidas por Paulo aqui em sua terceira viagem missionária. Na realidade, é o término da terceira viagem missionária. Uma viagem que Paulo havia iniciado alguns anos antes. Uma viagem na qual ele havia, no início, parado em Éfeso. Uma viagem na qual, lá em Éfeso, ele havia encontrado já alguns discípulos, então ele parte de algum testemunho cristão já existente naquela cidade, mas ele vai lá e prega naquela cidade durante um tempo bastante prolongado e ele constitui uma igreja na cidade, uma igreja que se torna um testemunho muito importante. E no final da viagem, Paulo retorna, não à cidade de Éfeso. O texto diz, nos versículos anteriores, que ele não queria parar em Éfeso, mas ele para numa cidade que é relativamente próxima, Mileto, e de lá nos diz o texto que ele manda chamar lá de Mileto, no versículo 17, nós não lemos, ele precede o texto que nós lemos, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, ou os anciãos daquela comunidade, ou os líderes espirituais que haviam sido eleitos naquela comunidade. Sim, porque nós vemos que o costume e a prática que nos é deixada para que nós sigamos era de constituir igrejas e em cada igreja promover a eleição de oficiais, a eleição de líderes. Isso está lá em Atos capítulo 14, versículo 23. Nós temos isso com muita clareza, com muita precisão. E sobre mais falaremos nisso na nossa segunda palestra nesta manhã. E então Paulo começa aqui a fazer uma palavra de alerta àqueles que ele mandou chamar de Éfeso, àqueles que representavam a igreja que estava constituída em Éfeso. São palavras que têm bastante importância e foram proferidas com bastante emoção, bastante sinceridade. E nós vemos que isso daqui adquirem um aspecto todo especial porque são as últimas palavras que Paulo está dando àquela igreja, àqueles que estão ali. Versículos 25 e 26 diz: agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Aquelas pessoas não iriam ver mais o rosto de Paulo. Então Paulo está falando ali aquelas últimas palavras, a viva voz. Portanto, eu vos protesto, no versículo 26, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Paulo considerava a sua obrigação de anunciar todo o conselho de Deus. Veja no versículo 27, porque jamais deixei de vos anunciar todos os desígnios de Deus. E então ele passa a dar admoestações, a fazer algumas lembranças e a fazer alguns alertas, alguns avisos àquela igreja, porque ele estava bem ciente dos perigos que estavam presentes. E quando nós lemos esse trecho, nós vemos que as palavras foram aqui registradas pela inspiração do Espírito Santo, não por acaso, mas para que elas permanecessem como um alerta à igreja em todos os tempos, em todas as ocasiões, em todas as situações, porque a natureza humana não muda, o pecado está presente, as situações têm a tendência de se repetir. Então, os avisos que foram dados por Paulo, as palavras que foram proferidas por ele, são extremamente pertinentes para nós. No versículo 28, nós vemos aqui que Paulo traz algumas lembranças. Lembrança de que existem perigos. Vejam aqui, 28. Atendei. Uma outra versão diz: cuidai. Por que cuidar? Por que estar atento? Porque o campo a percorrer é perigoso. Primeira coisa que vemos nesse versículo é que existe perigo. Atendei. Cuidai. Tende cuidado. É isso que Paulo está lhe dizendo. Então, a lembrança de que existe em perigo. Vejam aqui cinco lembranças contidas nesse versículo. A próxima, lembrança das responsabilidades. Atendei por vós e depois por todo o rebanho. Então, a primeira lembrança é de que existe perigo, mas a segunda é que há uma área de responsabilidade. E essa área é dupla. Primeira responsabilidade e a responsabilidade pessoal. Lembram que quando Paulo escreveu a Timóteo, ele disse: tem cuidado de quê? A quem lembra? De ti mesmo. E depois, da doutrina. Mas o que é que ele tinha que cuidar em primeiro lugar? Dele mesmo. Não adiantava nada Paulo e Timóteo ter a melhor doutrina possível, ter a doutrina com toda precisão, se a vida dele estivesse espiritualmente estragada em frangalhos. Tem cuidado de ti mesmo e depois da doutrina. E por isso que Paulo repete aqui: atendei por vós. Por vós. Tomai cuidado de vós. Nós devemos ter cuidado de nossas vidas. Como é que anda a nossa vida perante Deus? E depois, a responsabilidade corporativa. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui nós já aprendemos alguma coisa também da estrutura da igreja. Vejam que Paulo, lá no versículo 17, mandou chamar os presbíteros. E aqui ele chega na frente desses presbíteros, desses oficiais, daqueles que estavam com a responsabilidade de reger e de ensinar, certamente estavam todos juntos ali. Paulo vai e diz que Deus constituiu esses bispos sobre o povo de Deus. Então, a palavra bispos aqui quer dizer aquilo que o original transmite, que é supervisor, aqueles que supervisionam, que lideram. É sinônima a palavra
presbúteros ou presbíteros que está lá no versículo 17. Paulo não está se referindo aqui a uma categoria diferente, a um tipo de governo episcopal. Não, ele está fazendo referência aos mesmos aos quais ele havia chamado lá no versículo 17. Mas ele está dizendo, vocês têm a responsabilidade de supervisionar o povo de Deus. Um rebanho, o povo de Deus é um rebanho. É um rebanho, e é um rebanho que o Espírito Santo de Deus colocou vocês como supervisores desse rebanho. Não é uma indicação meramente humana, não é meramente uma carreira. O pastorado, o oficialato, o presbiterato, o diaconato, isso não é uma carreira que se faz, mas isso é o preenchimento das responsabilidades em uma instituição que é essencialmente divina. É uma indicação que é divina. Não é simplesmente o seguimento de uma inclinação natural própria, é um comissionamento que vem de Deus. Então, no versículo 28, nós temos Paulo lembrando que existem perigos, depois lembrando as responsabilidades. Mas isso inclui também uma lembrança das funções. Quais são as funções? Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes. Ou, diz uma outra versão, para apacentardes. Mas o trabalho, a tarefa que nós vemos aqui é a tarefa de um pastor. A palavra de Deus compara o povo de Deus a um rebanho. Um rebanho que tem um supremo pastor, que é Cristo, mas que constituiu também pastores, líderes que devem apacentar o rebanho. O que é que um pastor faz com relação ao rebanho? Toma conta, vê que aquele rebanho está tendo a alimentação adequada, vê que eles não estão sendo envenenados com ervas que possam estar presentes no pasto, que parece totalmente apropriado e inocente, mas que pode conter alguma coisa perigosa. Livra o rebanho das feras que estão ao redor, guia até as águas quando há a necessidade de suprir a sede. É isso que o pastor faz. E Paulo está lembrando essas responsabilidades, lembrando que existem perigo, lembrando as responsabilidades, lembrando as funções. Mas ele lembra também, ainda no versículo 28 aqui, as origens e propriedades desse rebanho. Para pastoreardes a igreja, de quem é a igreja que diz aqui? De Deus. A igreja é de Deus. Quantas vezes nós nos esquecemos disso, né? Achamos que a igreja é apenas um clube social que nós formamos e que nós regimos e estabelecemos os estatutos e os caminhos. Nós não podemos nunca esquecer que a igreja é de Deus. E ele lembra isso, lembrando também a seguir o alto preço que foi pago à igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue, a qual ele adquiriu com o seu próprio sangue. Esse versículo ele é extremamente rico em ensinamentos doutrinários. Dele nós aprendemos, por exemplo, a divindade de Cristo, porque nós sabemos que a igreja é chamada a igreja de Cristo também. Aqui ela é chamada de igreja de Deus, ou seja, são termos que são sinônimos. Cristo é Deus, Deus é Cristo, a divindade de Cristo, não há nenhuma dúvida quanto a isso. Também aqui está presente um ensinamento sobre aquela doutrina nossa que nós chamamos de expiação limitada. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão, porque ao padecer na cruz do Calvário, ele estava derramando o seu sangue, vertendo o seu sangue, pagando o preço da redenção da sua igreja. De todos aqueles que constituíram no passado, no Antigo Testamento, o povo de Deus verdadeiro, aqueles que foram depositantes da sua fé no Messias, que receberam de Deus a capacidade de exercer essa fé, aqueles que estão sendo salvos hoje, aqueles que serão salvos amanhã, aqueles que constituem o povo de Deus, Antigo e Novo Testamento, pelos quais Deus enviou Cristo para que morresse na cruz do Calvário. ele não somente com a sua morte possibilitou a crença, não é isso que diz o versículo. Ele efetivamente comprou, ele eficazmente comprou, redimiu, adquiriu a sua igreja. Ela está salva porque a sua morte foi eficaz. Então essas lembranças são todas trazidas por Paulo aqui no início da palavra que ele está ministrando. Por que alertar? Por que é que Paulo tem que fazer um alerta? Nós já falamos que os caminhos são perigosos. Mas por que existem lutas, às vezes, dentro da igreja? Será que nós não somos chamados e conclamados a seguir a paz? Mas é o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 24, 11, que já havia alertado: levantar-se-ão muitos falsos profetas. E o aviso que se segue agora, depois que Paulo traz à tona essas lembranças, o aviso que se segue é um aviso muito contundente. Paulo não mede palavras. Ele não procura colocar panos quentes nos problemas e nas situações encontradas na igreja. Paulo não tem nenhuma preocupação aqui em ser politicamente correto. Ele quer avisar a igreja com todas as letras e com toda a importância que o assunto merece sobre os inimigos e sobre os perigos que estão à porta, batendo na porta da igreja. E então nós temos aqui três palavras específicas transmitidas por Paulo nos versículos seguintes. A primeira palavra é uma palavra sobre o próprio perigo, é o alerta, ele começa a detalhar qual é o perigo que espera a igreja. A segunda palavra é uma palavra para o povo. E a terceira palavra que ele dá é uma palavra dada aos pastores, aos líderes. A primeira palavra dada sobre o perigo, depois ao povo e depois aos pastores. Vamos ver aqui, quando ele começa a falar sobre o perigo, qual é o alerta que ele dá, que palavra é essa que ele traz sobre o perigo a partir do versículo 29. E notem, seis pontos aqui. Primeiro, a existência do perigo não é uma possibilidade, é uma certeza. Versículo 29 começa dizendo: eu sei, não eu presumo, não eu acho, não eu penso, mas eu sei. Ele tinha certeza. A presença e a existência do perigo não é uma possibilidade, é uma certeza. Por quê? Porque o próprio Cristo, como eu disse, em Mateus 24, 11, já havia dito: levantar-se-ão muitos falsos profetas. E Paulo, ele recebe sobre si a responsabilidade de está transmitindo o alerta exatamente sobre essas questões. Ele conhecia também como é terrível a influência de Satanás. Satanás verdadeiramente é um leão que está rodeando os cordeirinhos, procurando o momento certo para bater a presa. Paulo havia experimentado a influência de Satanás na sua própria carne. Paulo sabia a crueldade da qual ele próprio era capaz. Paulo sabia que o perigo não era uma possibilidade, mas era uma certeza. Ainda no versículo 29, a segunda coisa que vemos aqui é que o perigo aguarda apenas a ocasião oportuna. Versículo 29 diz: depois da minha partida, entre vós penetrarão. No caso aqui, a ocasião oportuna era exatamente a saída de Paulo. A ausência de Paulo, do líder maior. A falta daquela influência que Paulo tinha, muito forte, muito precisa, muito abençoada, seria a ocasião oportuna. E ela se manifesta na igreja quando as defesas estão baixas, quando outras coisas começam a chamar a atenção, a canalizar a atenção. E Paulo passa a seguir a identificar o agressor. É a terceira coisa que nós vemos aqui no verso 29. Ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes. Lobos vorazes. Lobos cruéis, diz a outra tradução. Isso é um contraste com o que ele havia falado antes no versículo anterior. Bispos, supervisores que devem apacentar, tomar conta. Agora nós temos lobos vorazes, que são inimigos naturais das ovelhas. A figura do lobo era conhecida, era um animal destruidor. Em Gênesis 49, 27, Jacó, descrevendo os seus filhos, disse: Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devorará a presa e à tarde repartirá o despojo. Em contraste, em João 10, 11, Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor. Então Paulo identifica aqui o agressor como um lobo voraz. Mas ele diz aqui, a seguir, a natureza e o objeto do perigo. Diz aqui: não pouparão o rebanho. Não pouparão o rebanho. Esses lobos vorazes, eles não vêm apenas para observar. Eles não vêm apenas para observar e criar depois uma igreja de lobos. Não, eles vêm para destruir. O que é que o lobo faz no meio das ovelhas? Destrói. Eles têm naturezas diferentes, interesses diferentes e hábitos diferentes. O lobo é agressivo, a ovelha é pacífica. O lobo é predador carnívoro, a ovelha é vegetariana. O lobo anda em pequenos bandos ou isoladamente, desgarrados, não faz diferença. Mas as ovelhas, elas são lideradas conjuntamente, mas necessitam de um pastor. Os lobos são lutadores, as ovelhas são indefesas. Os lobos são inúteis, são um estorvo, eles não trazem nenhuma utilidade da sua existência, exceto satisfazerem-se a si mesmo e manterem a sua existência. As ovelhas são úteis. Os lobos são enxotados quando reconhecidos, as ovelhas pastoreadas, apacentadas. As ovelhas necessitam de um pastor. Zacarias 10, 2 diz, fala das ovelhas aflitas, porque não têm pastor. Mas notem o que Paulo diz a seguir, ainda no versículo 29, quando ele fala da origem do perigo. Qual a origem do perigo? Esse perigo, ele é tanto externo quanto interno, ainda no versículo 29. Lobos vorazes que pouparão o rebanho. Perdão, entrando agora no versículo 30, nós temos que a origem do perigo é tanto externo como interno. E dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Perigo externo, entre vós penetrarão. Esse é sempre real, sempre existe. O grande alerta que Paulo está dando aqui nessa admoestação é o alerta para o perigo interno, aquele que vem de dentro. Aquelas pessoas que se identificam já com a igreja do Senhor, como povo de Deus. Ele diz, dentre vós mesmos, dentre vocês que se identificam como povo de Deus, vai haver a penetração do ataque do inimigo. Mateus 7,15 diz, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E Ezequiel 34, em vários versículos desse capítulo, fala dos pastores que se apacentam a si mesmo e, na realidade, eles são aqueles que, dentro do povo, perturbam a vida do povo de Deus. Irmãos, e nós temos testemunhado isso acontecer, ocasião após ocasião, em diversas épocas na história da igreja. Eu próprio tenho sido testemunha de muitas situações onde o perigo não vem necessariamente de fora, mas vem de dentro. Lembro-me Há uns 10 anos atrás, quando eu fui à cidade de Presidente Prudente, e o meu tio lá, ele era membro de uma igreja metodista, e ele dirigia a escola dominical, e então ele perguntou: você concordaria em ensinar a classe da escola dominical deste domingo? E eu disse: sim. O que é que vocês estão estudando? Nós estamos estudando sobre os profetas. Eu disse: tem alguma lição? Eles têm, aqui está a lição da escola dominical. E eu peguei a lição, comecei a folhear e vi que eles saíam estudando sobre Isaías. Isso faz uns 10 anos. Meu tio já faleceu, inclusive. E eu comecei a ler aquela lição. E ao ler a lição, eu fui vendo que ela era totalmente destrutiva da fé na palavra de Deus. Ela dizia que o livro de Isaías não tinha integridade quanto à autoria. Ela dizia que, na realidade, Isaías, o que tem lá, uma compilação de vários escritos, que no mínimo 3 autores fizeram aquilo. Ela dizia que as profecias que estão contidas no livro de Isaías, elas têm tanta precisão assim, porque elas foram escritas depois dos eventos. E, ignorando uma série de evidências arqueológicas e de manuscritos, a lição se baseava toda numa premissa liberal que rejeita a priori a palavra de Deus e depois procura explicações para dizer por que é que a palavra de Deus é tão precisa. E eu fiquei realmente com o coração partido no dia seguinte. Obviamente eu encostei a lição e passei a ensinar a forma como eu entendo e aceito e acredito e como acho que o Espírito Santo solidifica as verdades no meu coração, e falei sobre a integridade de Isaías, e falei sobre as profecias, e falei como Deus havia inspirado aquele livro, mas fiquei de coração partido porque vi que ali naquela escola dominical, naquela classe de escola, existiam pessoas que eram simples e que tinham uma fé sincera e estavam avidamente ali querendo aprender a palavra de Deus. Mas alguém, dentro daquela denominação, formado em um seminário daquela denominação, afastado quilômetros daquela igrejinha lá de Presidente Prudente, havia escrito veneno puro, e aquele veneno estava sendo distribuído no Brasil inteiro para quantas igrejas, não sei, e quantas pessoas estavam recebendo veneno enquanto pensavam estar recebendo o pasto verdejante e as águas tranquilas e cristalinas. Lobos vorazes que prestarão contas a Deus. Então nós vemos isso acontecer numa outra denominação, mas vemos acontecer dentro da nossa também. Atravessamos, alguns anos atrás, tempos turbulentos em algumas instituições de ensino da nossa denominação, onde aparentemente pessoas que comungavam da mesma crença, dos mesmos ideais, mas de repente se revelam que são liberais, pluralistas, ou seja, querem incluir outras crenças que são contrárias à nossa palavra e aos nossos símbolos de fé. E somente pela graça de Deus nós vimos essa situação revertida. Mas vemos também essa situação, irmãos, dentro da nossa igreja local também, da igreja a qual eu participo. Alguns anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, tivemos um pastor auxiliar que veio até a minha igreja. E foi abrigado com todo amor. Na ocasião ele não tinha para onde ir, e o nosso pastor o recebeu. E com o passar do tempo, nós vimos que do nosso púlpito lá, algumas coisas estranhas começaram a fluir e a ser ensinadas. E teólogos que desprezam a palavra de Deus e que não acham que ela é inspirada, como por exemplo um teólogo chamado Paul Tillich, ele era citado do nosso púlpito como sendo um dos maiores teólogos. E levando jovens e pessoas que têm o desejo de estudar mais a olhar para essas pessoas que destroem a palavra de Deus, olhar a elas com respeito, como se elas fossem partidárias de uma teologia sã e pura. E começamos a ver também alguns problemas quando havia palestra com jovens que a forma como aquela pessoa apresentava questões que são relacionadas com a pureza, com a santidade moral, que não eram tratadas com o devido recato e com o devido respeito contido na palavra de Deus. E depois de um certo tempo, né, tivemos que encerrar as conexões com aquele pastor, e ele hoje segue um outro rumo, diferente. Mas nós somos testemunhas, irmãos, de que esse problema de agressões internas, isso se repete, se multiplica em várias situações. E é por isso que Paulo alerta aqui com tanta contundência de que o perigo não é só externo. Entre vós penetrarão de fora. Mas ele coloca no versículo 30, dentre vós mesmos se levantarão. Mas ele nos dá um auxílio aqui para que nós identifiquemos a mensagem, as características da mensagem aqui. Vejam, ela é uma mensagem pública e perversa. Diz aqui, dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas ou pervertidas. Mas a próxima característica da mensagem dos lobos vorazes é que é muito preocupante, porque essa mensagem, ela é pública, não é velada, ela é pervertida, mas ao mesmo tempo ela é atraente e arrebatadora. Diz aqui, para arrastar os discípulos atrás deles. A outra versão nossa corrigida diz, para atrair os discípulos atrás deles. Como é que vai atrair se não for atraente? É realmente uma mensagem, muitas vezes, que empolga, que é atraente. Em Mateus capítulo 7, quando o nosso Senhor Jesus Cristo está alertando para a existência de lobos em peles de ovelha, ele, logo depois, ele diz que esses lobos em pele de ovelhas, chegará um tempo aonde eles vão se apresentar e dizer, nós falamos, Senhor, Senhor, nós fizemos isso e aquilo, mas aí serão rejeitados. Então, isso nos dá mais três características da mensagem também. Além dela ser pública e perversa, além dela ser atraente e arrebatadora, ela é piedosa em palavras. Aquelas pessoas rejeitadas lá em Mateus 7, diz, Senhor, Senhor. Parece que estão reconhecendo o senhorio de Cristo, parece que estão reconhecendo a divindade de Cristo, parece que estão reconhecendo a Cristo como o único caminho de salvação, mas negam a Bíblia, negam a palavra, negam a instrução da palavra. Começam a procurar por outras coisas, outras doutrinas, ventos de doutrinas, coisas estranhas, ensinamentos estranhos. Espíritos territoriais, a coisa que está muito em voga hoje em dia, onde é que nós encontramos o ensinamento de que a igreja deve estar avidamente à procura disso? Onde é que nós encontramos Paulo na sua tarefa de evangelização, primeiramente fazer uma sessão de descarrego aqui ou ali, ou antes amarrar tal e tal espírito para que ele pudesse pregar o evangelho? Paulo entrava pregando a palavra de Deus com toda ousadia e em toda precisão contida nos evangelhos. Mas a igreja de hoje está contaminada com esses modismos. Parece algo piedoso. Essa mensagem, ela é espetacular e encantadora. Lá em Mateus 7, nós lemos que eles dizem, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expulsamos demônios e curamos, fizemos milagres. Vejam que a mensagem é espetacular. Enche os olhos. Preenche a curiosidade, preenche a avidez das pessoas no mundo moderno de verem coisas espetaculares, pessoas que façam coisas espetaculares. Mas a característica final da mensagem é que ela é rejeitada e relevada por Deus. Nunca vos conheci, apartai-vos. Lemos lá em Mateus 7, 23. Primeira palavra, então, irmãos, que temos aqui, desse alerta dado por Paulo, é uma palavra sobre o perigo, alerta sobre o perigo. Mas agora, Paulo, no versículo 31, volta-se e dá uma palavra ao povo. Perante essa situação, no meio de tanta confusão doutrinária, no meio de tanta confusão no seio da igreja, no meio de líderes que falam uns uma coisa, outros outras, o que é que o povo deve fazer? O que é que nós devemos fazer? Versículo 31 diz: portanto, como consequência, essa palavrinha parece, é um conectivo, mas ela diz: portanto, como consequência de tudo que eu venho dizendo, portanto, vigiai, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Ressalto aqui duas palavras: vigiar e lembrar. Vigiai, manter o estado de alerta, não descansar, não ser ingênuo. O povo de Deus não pode ser ingênuo, deve estar vigilante, deve estar próximo à palavra, deve proceder como os bereanos. Ao ouvir alguma coisa, deve correr para a palavra de Deus para ver se essas coisas são realmente assim. Não era a fama de Paulo que precedia, que era a autoridade daquilo que ele ensinava, mas era a harmonia do seu ensino com aquilo que estava escrito. Mateus 10:16 nos mostra que o povo de Deus esteve sempre no meio do perigo, espreitado por lobos. Jesus, numa certa ocasião, enviou os seus discípulos com o seguinte alerta: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. E o que é que os discípulos deviam fazer nessa situação, ovelhas no meio de lobos? Ele diz: sejam prudentes como serpentes. Ou seja, não entrem deliberadamente em situações de dificuldade. Não fiquem flertando com o perigo. Não deixem de olhar, de vigiar. Vocês já viram uma serpente? Ela, quando está alerta, você rodeia ela e ela vai voltando. Ela não deixa de lhe fitar quando ela está pronta para dar o bote. E Jesus disse: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Ou seja, não devemos pretender ser mais do que Deus nos reservou. Não devemos ter uma santidade de fachada, uma religião de fachada. Não devemos nos empolgar com pompa, com circunstância. Simples como a pomba, mas prudentes como serpentes. Vigiar. E depois, lembrar. E Paulo aqui chama a lembrança para os 3 anos em que ele continuou ensinando doutrina. Ele ficou ensinando doutrina. Lembrando-vos, de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. O que era essa admoestação? Era o ensinamento que procede da palavra de Deus. 3 anos. Atenção concentrada, atenção individualizada, interesse com cada um. Paulo, por 3 anos, ensinou doutrina sadia. Lembrai-vos disso, ele diz. E nós, como povo de Deus, quantas vezes temos os ensinamentos corretos ano após ano, e aí, de repente, nos deixamos empolgar com a última novidade? Devemos parar para pensar. Paulo aqui diz que nós devemos nos lembrar das coisas que foram ensinadas com dedicação, com amor, com carinho, procedentes da palavra de Deus. Mas, finalmente, aqui no trecho que nós lemos, nós temos uma palavra aqui aos pastores. O que é que o líder deve fazer? Cada um dos passos aqui que Paulo passa a falar não diz respeito somente à reação do líder. Mas Paulo passa a falar àqueles que estão ali ouvindo, são os pastores, são os oficiais. Ele passa a falar no sentido de que eles sejam preservados de se tornarem eles também lobos vorazes. E ele passa a fazer esse ensinamento mostrando o seu ensino, o seu ensino próprio, ainda no versículo 31. E o que? Ele não descansou da tarefa. Ele não abriu mão das responsabilidades. Paulo não se enganou com uma falsa paz que vem às custas da verdade. Aquele que não se aplica nessa área de admoestação, aquele que não está vigilante, que não está ensinando, ele vai depois se tornar um lobo voraz se ele não se aplicar àquilo que Deus colocou à sua frente para fazer. Às vezes os pastores ficam cansados de disciplina na igreja, se acomodam. E o que é que ocorre? A igreja vai sendo destruída pelo pecado. O pastor, quando deixa de admitir que ele tem essa responsabilidade perante Deus, estar vigilante, levando à frente os princípios da palavra, a igreja sofre com isso. João 10, 11 e 13 diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas o que é mercenário e não pastor de quem não são as ovelhas, vendo vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então, isso é um alerta para os líderes. Muitas vezes nós lemos esse trecho e nós dissemos: certamente eu não sou um lobo voraz. Eu estou vivendo pacificamente, eu tenho o interesse pelas coisas de Deus. Mas se você não assume a responsabilidade de proteger as ovelhas, se existe covardia no nosso meio como oficiais, nós estamos fazendo o papel de lobos vorazes ou preparando o caminho para ele. Nós podemos estar olhando só para os nossos próprios interesses, deixando as ovelhas à própria sorte. O exemplo que Paulo dá ainda aqui no versículo 31 é de que o envolvimento dele é pessoal e intenso. Ele admoestava, ele alertava com lágrimas a cada um. O tratamento impessoal. Se nós somos líderes na igreja de Deus, se somos oficiais, e se nós não nos envolvemos como Paulo se envolvia aqui, isso pode fazer com que nós ou nos tornemos lobos vorazes, ou abramos o caminho para que os lobos venham e perturbem as ovelhas. Paulo diz que ele fazia tudo isso com humildade e lágrimas, publicamente, de casa em casa. E aos líderes, Paulo diz aqui no versículo 32 em diante, que deve haver confiança. Primeiro, no poder de Deus. Diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. A outra versão diz: encomendo-vos a Deus. Depois, a confiança deve ser na palavra de Deus, porque ele continua e diz: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça. O contraste é com o ensinamento dos homens. Paulo está confiante que a pessoa de Deus deve guardar os líderes do povo de Deus. E a palavra de Deus, e não o ensinamento de homens, deve estar presente. O poder de Deus e da palavra é ressaltado mais uma vez. Vejam aqui: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, não somente o poder de Deus e da palavra, mas as promessas de Deus são poderosas aqui, porque nós temos herança, isso é uma promessa de Deus, e a purificação de Deus também entre todos os que são santificados. E depois, a seguir, Paulo apela para que haja confiança na providência de Deus. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Quantas vezes os lobos vorazes vêm e estão presentes porque não há confiança na providência de Deus e eles estão procurando as vantagens pessoais para as suas próprias pessoas. Irmãos, quando nós examinamos trechos como esse, nós vemos que devemos estar alertas, devemos pegar, tomar as palavras de Paulo para nós também. E devemos estar de joelhos perante Deus, suplicando que Ele tenha misericórdia da nossa geração, para que Ele nos mande pastores de acordo com o coração de Deus, que não sejam lobos vorazes, mas que verdadeiramente apacentem os seus rebanhos, trabalhem em nossas vidas, e para que nós também estejamos alertas aos sinais de que, se nós nos afastarmos da palavra de Deus, estamos abrindo o caminho para que a igreja na qual Ele nos colocou venha a sofrer. Que Deus tenha graça, misericórdia, benevolência para com cada um de nós e que nós estejamos colocando essas palavras em nossos corações para nossa meditação e prática. Vamos orar. Senhor Deus, a nossa confiança é que Tu és poderoso, soberano e que Tu és que sustenta a nossa igreja. Sabemos, Senhor, que não depende do nosso esforço, mas sabendo isso, Senhor, também nós não queremos ser negligentes para com os avisos que Tu colocas na Tua palavra própria. Faz com que possamos ser firmes nas doutrinas da Tua palavra. Faz que nós sejamos como meninos inconstantes levados por qualquer vento de doutrina, mas que possamos estar firmes com vidas consagradas, dispostos a estar trabalhando na Tua seara, trazendo vidas ao Teu rebanho, sendo proclamadores do Teu Evangelho. Perdoa os nossos pecados, a nossa negligência. Dá-nos força, convicção e coragem e a palavra adequada para saber como responder a qualquer um, a razão da esperança que há em nós. Em nome de Jesus, nós te suplicamos. Amém.